Vista do Meio-Dia.
Você, uma boa tarde, segunda-feira, 22 de maio de 2023. Vamos à edição de número 805 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Produção e apresentação: Valéria Gianni, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Raquel Cacitas e Heloísa Gonçalves. Nas mídias sociais: Cauana Cardoso. Direção de estúdio: Ricardo Lima. Céu claro em Londrina nesta segunda-feira. O tempo permanece firme durante todo o dia, de acordo com o CIMEPAR. As temperaturas oscilam entre a mínima de 14 e a máxima de 25 graus. Vamos aos destaques de hoje. Suspenso o calendário de graduação da UEL. Comando de greve dos professores reconhece que a suspensão afeta o calendário acadêmico, mas defende que a luta da categoria pela recomposição salarial integral é justa e necessária. A revolução do Chat GPT, tema que abre o Pint of Science em Londrina. Evento é mundial e propõe discutir ciência em locais bem descontraídos, como bares e restaurantes. Produção, consumo e distribuição de renda. O equilíbrio sustentável da economia é o assunto da coluna Economia para Todos, com Marcos Rambalducci. Utilizar adoçante no lugar do açúcar em bebidas e alimentos para tentar emagrecer ou evitar desenvolver diabetes pode ser um engano. A nova diretriz da OMS, divulgada recentemente, está nos comentários de Valéria Mortara na coluna Conversa de Cozinha. Duo de violões Calon é a atração gratuita hoje, no espaço AML Cultural. Natanael Fonseca e Márcio Gouveia se apresentam pela série Palcos Musicais. E o longa A Esposa de Tchaikovsky fica mais uma semana em cartaz no Ouro Verde. Paixão doentia de Antonina pelo compositor russo, que era homossexual, tem atraído bom público e hoje todos pagam meia.
A UEL e você.
Suspenso o calendário acadêmico na UEL. A medida foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEP, na sexta-feira, a partir de solicitação do Sindicato dos Docentes da Universidade, e em greve desde 8 de maio. Com a medida, as atividades acadêmicas dos cursos de graduação da UEL estão suspensas até nova deliberação do Conselho, mas há casos excepcionais, como os estudantes que estão finalizando as graduações e os que participam de atividades ligadas a serviços. Já os calendários da pós-graduação, estrito, mestrado e doutorado, e lato sensu, especialização e residência, foram mantidos após votação. De acordo com a reitora da UEL, Marta Fávaro, em entrevista ao portal Operobal, a decisão pelas excepcionalidades tem o objetivo de garantir a continuidade da formação dos estudantes concluintes que têm colação de grau marcada para agosto. A avaliação considerou possíveis consequências e impactos aos estudantes a fim de minimizar os prejuízos no percurso acadêmico. Dentre as atividades que estão mantidas, estão a de mobilidade estudantil nacional e internacional e os serviços prestados pelos estudantes de direito no Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos, o EAJ. Sobre os alunos de medicina, o CEP deliberou pela manutenção das atividades do internato no quinto ano, além de ações desenvolvidas por estudantes do terceiro ano na rede pública de saúde. A resolução, com todas as informações sobre a suspensão do calendário acadêmico de graduação, será publicada hoje. O Pint of Science, Festival Mundial de Ciência, começa hoje. A revolução do Chat GPT é tema do bate-papo em Londrina, logo mais às 19 horas, no Amadeus Beer House. O evento é realizado em 26 países e propõe discutir ciência em locais bem descontraídos, como bares e restaurantes. No Brasil, 123 cidades participam. Londrina, claro, não poderia ficar de fora. O Pint of Science local é organizado pelo projeto Ciência Pé Vermelho, sob a coordenação do professor Eduardo Inocente Jussiani, do Departamento de Física da UEL. Ele comenta a proposta e programação.
A proposta do Pint é simples. A proposta é aproximar a comunidade dos cientistas que estão próximos a ela em um ambiente informal, um ambiente descontraído. Então, de um lado, nós temos a população londrinense que tem a oportunidade de conhecer os cientistas que desenvolvem seu trabalho aqui, quais são essas pesquisas, né, e quais são as propostas e qual que é o conhecimento que está sendo gerado a partir delas. E, ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos a possibilidade dos cientistas aqui da nossa cidade saírem, né, dos seus locais de trabalho, dos seus laboratórios, e irem até a comunidade conversar com ela, explicar um pouco do seu trabalho.
Segundo o professor Eduardo Inocente, a atualidade é requisito essencial para a escolha dos temas que estarão em discussão. Assuntos que têm implicação direta na vida do público.
A programação está bem diversificada. Teremos pesquisadores de diversas áreas do conhecimento para falar de temas atuais que estão nas rodas de conversa das pessoas, como, por exemplo, o chat GPT. Outro tema vai tratar sobre cigarros eletrônicos e os vapes. Outro ainda sobre as relações de trabalho e outro sobre o biogás e a sua utilização. Esses são apenas alguns exemplos de uma vasta programação. No total, serão 9 temas e 20 cientistas participando da edição 2023 do Pint Londrina. E toda essa programação, é importante destacar, é apenas uma parcela muito pequena da ciência produzida na cidade. Londrina produz muita ciência. Precisamos conhecer e nos orgulhar de todo o conhecimento que é gerado na cidade.
Não é necessária inscrição prévia.
Não é preciso se inscrever para participar do festival, bem como não há nenhum tipo de cobrança de entrada por parte dos estabelecimentos que recebem o evento este ano. As pessoas podem acessar a programação completa do Pint Londrina nas nossas redes sociais. Basta buscar Ciência Pé Vermelho no Facebook ou no Instagram, que as pessoas irão encontrar nas nossas páginas. E nelas, temos a programação completa da edição 2023, quais serão os temas, os palestrantes e os locais. Todos estão convidados a terem uma noite regada com muita ciência. Espero encontrar todos na próxima semana, nos dias 22, 23 e 24, na edição 2023 do Pint of Science Londrina.
Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Um dos principais indicadores de uma economia saudável é o seu equilíbrio entre a capacidade de produzir e a capacidade de consumir. Esse equilíbrio é que permite um crescimento sustentável da economia. E uma das variáveis a manter este equilíbrio é a forma com que a renda está distribuída entre a população. Quanto mais for a concentração de renda em um lado da balança, mais comprometido fica esse equilíbrio. Imagina você tentar subir um prédio com a sua base em desequilíbrio. É iminência de desastre. Na economia sucede o mesmo. E o Brasil, embora tenha evoluído nesse quesito, ainda está muito distante das economias mais avançadas. Vejamos em que pé a gente está. O IBGE realiza de forma contínua a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a chamada PNAD, que permite a obtenção de dados precisos e frequentes. E é por meio desses dados levantados que se torna possível identificar que parcela da renda fica com que parcela da população. Esse cálculo é chamado de índice de Gini. O índice de Gini, em alusão a seu criador, o italiano Corrado Gini, é uma medida estatística utilizada para medir a forma com que a renda está distribuída entre uma determinada população. Esse índice varia de 0 e 1. Quanto mais perto de 1, pior é a distribuição, ou seja, é maior a desigualdade. E a PNAD contínua, divulgada no início deste mês, no dia 11, pelo IBGE, apontou que o Brasil alcançou em 2022 o seu melhor resultado em termos de distribuição da renda. O índice de Gini de 2022 ficou em 0,52, situação superior a 2021, quando estava em 0,54. E isso foi em função do rendimento médio mensal domiciliar per capita, que apresentou uma elevação de 6,9% nesse período, saltando então de R$ 1.484 para R$ 1.586. Essa melhora é atribuída a dois fatores principais: o aumento do valor pago pelo Auxílio Brasil e a melhora no mercado de trabalho, que gerou saldo positivo em 2022 de 2 milhões de novos postos de trabalho, considerando somente o emprego formal. E embora tenha apresentado melhoras, a verdade é que a distribuição da renda no Brasil é alarmantemente injusta. Para você ter uma ideia, enquanto os 5% mais pobres tiveram renda média por pessoa de R$ 87,00, a renda média dos 5% mais ricos ficou em R$ 6.882,00, ou seja, 79 vezes maior. Uma outra comparação: a metade mais pobre da população fica com 17% de toda a renda, enquanto a outra metade fica com os restantes 83%. E ainda mais uma comparação: os 10% mais pobres ficam com 1% da renda, enquanto os 10% mais ricos ficam com 40,5% dessa renda. E na Paraíba a situação é pior ainda. É lá que se encontra a maior desigualdade na distribuição de renda no nosso país. O índice de Gini de lá é de 0,56. Isso significa que os 10% mais pobres ficam com menos de 1% da renda, enquanto os 10% mais ricos ficam com 47% dela. Para a gente ter uma melhor ideia, os países que apresentam os melhores distribuição de renda são, pela ordem, a Hungria, a Dinamarca e o Japão, algo em torno de 0,24. Mas aqui vale um alerta: o índice de Gini precisa ser analisado com o devido cuidado, especialmente se a gente olhar ele de maneira isolada. Pois veja, a Etiópia, um dos países mais pobres do mundo, tem um índice de Gini de primeiro mundo, com 0,35, melhor inclusive que os Estados Unidos, que tem 0,39. Mas lá o que é distribuído de forma igualitária é a miséria. Para ser equilibrado, não basta distribuir bem, é preciso produzir muito. Agora, uma reforma tributária com impostos progressivos é parte fundamental na busca desse equilíbrio. Mas também atenção a isso, há outras coisas desse equilíbrio que precisam ser estudadas e contempladas. Isso fica evidente quando a gente compara os resultados de Santa Catarina com a da Paraíba. Sob o mesmo regime tributário que vivemos atualmente, Santa Catarina tem um Gini de 0,42, que é o melhor do país, contra o 0,56 da Paraíba, o pior do país. Então, não esperemos conseguir este equilíbrio unicamente com a reforma tributária. Pensa nisso, te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida!
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, que bom você aqui na cozinha. Entra, senta, se acomoda, tá quentinho, pega um café e vamos conversar. Vamos falar das notícias. No dia 15 de maio, a Organização Mundial de Saúde publicou uma diretriz onde não recomenda o uso de adoçantes artificiais para a redução do peso. A análise dos estudos que geraram a diretriz mostra que o uso de adoçantes artificiais, acesulfame, aspartame, ciclamato, sacarina, sucralose e estévia, podem provocar uma redução de peso, sim, mas essa redução não se mantém a longo prazo, que é o que faz diferença na saúde. O documento, com 90 páginas, também mostra potenciais efeitos ruins do uso prolongado de adoçantes, associados ao risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e mortalidade em adultos. O uso dos adoçantes, lá atrás, trouxe uma grande melhora na qualidade de vida dos diabéticos, que puderam voltar a apreciar inúmeros alimentos que deixaram de consumir por conta da doença. Era o substituto do açúcar para os diabéticos. Com a popularização das dietas low carb, lá na década de 70, Dr. Atkins e tal, a vilanização do carboidrato começa. E o açúcar, carboidrato na forma mais simples e de rápida absorção, é o sinônimo do grande mal. Foi nessa época que nasceu o mito do vício em açúcar, comparável à cocaína e tudo isso que ainda se repete muito por aí. E então, mesmo quem não era diabético passou a usar adoçante. Era sinal de cuidado com a saúde o uso de adoçantes. E aí vieram os produtos diet, bebidas, doces, gelatinas, que passaram a ser muito consumidos. As pessoas passaram a comer mais doces, tomar mais bebidas artificiais, principalmente refrigerantes, porque eles eram sem açúcar. E aí nasceu o hábito de consumir no dia a dia muito mais alimentos de sabor doce, muito doce. E assim muda o padrão alimentar. Muda o que é considerado gostoso. Pensa comigo, não estava lá, mas eu sei que na década de 50, o prazer de chupar uma manga ou uma laranja era muito mais valorizado. Se o Chico Bento fosse criado hoje, certamente ele não ia roubar goiabas do Inholau. O açúcar, gente, ele não é veneno. Mas ele é um alimento altamente energético, gostosinho sim, mas que deve ser consumido com moderação. E só temos de reaprender a consumir açúcar, mudar os padrões. Por isso, as diretrizes alimentares para crianças recomendam só oferecer doces para elas a partir dos 2 anos, justamente para que a referência seja o não doce. Então, a proposta da nova diretriz da OMS não é trocar um monte de adoçante por um monte de açúcar, mas sim buscar as formas naturais de comer um docinho. Sabe como? Fruta, pessoal! Até que o nosso paladar volte a achar um bolo simples, de vó, com pouco açúcar e sem um monte de melequeira por cima, uma guloseima. Sabe por quê? Porque é. Um beijo doce para vocês e até a semana que vem. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
O Espaço AML Cultural vai sediar de hoje até quarta-feira 3 apresentações da série Palcos Musicais. Todas são de graça e começam às 20h. O Calon Guitar Duo, dos violonistas Natanael Fonseca e Márcio Gouveia, sobe ao palco nesta segunda. Ouvimos Jongo, de Paulo Bellinati, com o Calon Guitar Duo, dos violonistas Natanael Fonseca e Márcio Gouveia. O Duo se dedica à pesquisa de música de câmara, com o objetivo de apresentar um repertório para a formação de violões, com composições originais, também transcrições de reconhecido valor histórico, como é o caso do tema de Debussy, composto em 1905, Clair de Lune. Thank you. trecho de Clair de Lune, de Debussy, com o Calon Guitar Duo, que se apresenta logo mais 8 da noite no Espaço AML Cultural, na programação da série Palcos Musicais. Inclusive, ontem a série mostrou o Clube do Choro no Museu Histórico. Final de tarde, a roda foi do lado de fora do museu. Ótimo público, mais de 160 pessoas assistiram à apresentação. Estava bem bonita. O grupo foi formado em meados da década de 1950 em Londrina para difundir esse gênero musical. A apresentação de ontem, comandada pelo violonista e compositor Osório Pérez, o Nego, privilegiou pesquisa e repertório de choros londrinenses, desde a década de 50 até os nossos dias. A roda completa, 1 hora e 14 minutos de duração, boa qualidade de áudio, está disponível no Instagram do Clube do Choro, @clube.chorolondrina. Voltando à programação de hoje da série Palcos Musicais, Calon Guitar Duo, 8 da noite, no Espaço AML Cultural, com o Natanael Fonseca e o Márcio Gouveia. Natanael, mestre em violão erudito pela Universidade de Aveiro, Portugal, também músico da Osuel, onde toca viola. Atua ainda na Orquestra de Câmara Solistas de Londrina. Márcio Gouveia é vencedor do concurso Souza Lima e começou os estudos de violão no Colégio Mãe de Deus. Os dois sobem ao palco do Espaço AML Cultural logo mais 8 da noite. Tem entrada franca pela programação da série Palcos Musicais. A série tem patrocínio do Promic. E amanhã no palco da AML Cultural, pianista Fabrício Martins com o cantor e compositor Casimiro. Precisamos falar sobre Gente Ruim, tema do trabalho autoral de Casimiro. Amanhã aqui na Revista do Meio-Dia, Casimiro conta mais desse projeto. E na quarta-feira tem Duo Claves. Os instrumentistas Marcelo Casagrande no vibrafone e Matheus Gonzalez ao piano tocam músicas autorais. Quer conferir toda a programação? Acesse via Instagram, @palcosmusicais.
Можете мне представить Чайковскому? Я хочу в консерваторию поступать.
В консерваторию? Ой, зачем вам? Лучше замуж выходите.
Я хочу тут карнавал. Всю жизнь мы с вами рядом.
E o bom público da semana passada, 163 espectadores, motivou a divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL a manter em cartaz o longa Esposa de Tchaikovsky. Hoje todos pagam meia, R$10, nas sessões das 4 da tarde e também 7:30 da noite. Carlos Eduardo Lourenço Jorge.
Que triste subiu. Ты женился? Какого это удалось?
Ой, я к стыду своему ничего не знала. Об его успехах и славе, правда?
Хочешь следить?
Estamos entrando hoje, em segunda semana, no Cine Ouro Verde, com o filme A Esposa de Tchaikovsky. E a pergunta que circula, evidentemente, por causa da nossa programação sempre econômica, curta, de 3 dias apenas, porque é uma segunda semana para um filme russo, né, que pouca gente ouviu falar, enfim, um tema um pouco áspero, né? É isso mesmo, porque é um tema um pouco áspero e os temas ásperos costumam despertar a atenção do nosso público, nosso público cativo lá no Ouro Verde, né? E também o boca a boca funciona bem nessas alturas, né? Porque o filme, então, atraiu maior interesse e as pessoas estão falando sobre o filme, conversando, até debatendo, né? Porque é uma figura proeminente da música clássica universal, Piotr Ilyich Tchaikovsky. Foi um ser humano controverso, né? Com uma vida afetiva complicada. Era homossexual numa Rússia do século XIX, complicadíssima, né? Enfim, que continua complicadíssima hoje, mas naquele momento, então, a coisa não era fácil. E ele, sendo um compositor que caiu no gosto da população, do público, né, russo em geral, ele sempre foi um romântico do Lago dos Cisnes, né, de músicas, com perdão da palavra, emblemáticas, que o povo identificava como coisas grandiloquentes, né, essa coisa derramada, né, que fez as plateias suspirarem, e não sabiam elas, plateias, que por trás desse romantismo havia um ser conflitado, né? Uma alma conflitada. E a história é uma história verídica, né?
Carlos Eduardo Lourenço Jorge.
Выйти замуж за солнце и удивляться ожогом.
Я жена Чайковского! Только Бог меня заставит, только один Бог!
A esposa de Tchaikovsky, Антонина, foi assim, acometida por uma paixão doentia por ele, né? Se apaixonou desbragadamente, né? Se entregou a este amor, né? Se entregou platonicamente, né? No início, no meio e no fim também, uma coisa complicada, os dois, a relação entre os dois foi muito complicada, porque ele de cara, né, descartou qualquer relação mais íntima entre os dois, e que não teria, não só com ela, mas com qualquer outra pessoa, né? Evidentemente, ele tinha lá os seus círculos de amigos mais chegados, mais íntimos, né? Não é a modernidade, não estamos falando do século XXI, estamos falando do século XIX, onde as coisas eram infinitamente mais complicadas, né? Nesse sentido de gênero, homem, mulheres e nada mais, né? Casamento, filhos e nada mais. Então, vocês imaginem o que era aquele momento na história mundial e na história russa em particular. O Kirill Serebrennikov, que é o diretor do filme que estamos apresentando agora, ele já tem uma carreira bem respeitável, trafega pelos festivais com bastante frequência, né? É reconhecido, seu talento é inegável. É um cinema que, se não é complicado, também não é muito fácil, mas é um belo cinema que ele faz. Quem viu, o filme, e quem não viu, que veja, porque é um belíssimo cinema. Ele é um homem de vanguarda teatral na Rússia e aí passou para o cinema, e o cinema só teve a ganhar com essa adesão. Ele é um dissidente da política oficial do Putin, não se dão, não convidem para uma mesma mesa ou para o mesmo concerto, não estarão próximos e não estarão juntos nunca. Ele já foi por várias vezes processado por agir contra o Estado, contra a política oficial do Putin, né?
O diretor da divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL explica mais sobre o diretor do longa russo, que está em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde.
Já esteve proibido de frequentar festivais internacionais, conseguiu o ano passado, em 22, levou a esposa de Tchaikovsky para Cannes, apresentou o filme lá. Enfim, há vários motivos para se ver o filme. Tem uma estética belíssima, né? Uma fotografia deslumbrante, né? Que tem tudo a ver, porque ela é orgânica, ela tem a ver com aquele momento daquela aristocracia musical, né? Russa, né? E aquele momento não tem nada político ali, mas se você raspar aquele vernizinho em cima, você vai encontrar, evidentemente, uma questão de autoridade, uma questão, né, de machismo, enfim, está tudo ali. E grandes interpretações, principalmente da Antonina, que o filme é dela, claro. Ela é a personagem principal, a protagonista, né, a protagonista dessa história.
Ой, я к стыду своему ничего не знала. А вы в успехах и славе, правда?
Хочешь что делать? Беги от него.
Никто не смеет меня отнять на тебя.
Enfim, eu só tenho que convidar vocês para conhecer este cinema russo contemporâneo e esta história que realmente é muito impactante, né? Tá lá o filme, vai ficar mais 3 dias e depois, adeus.
Eu,
жена Чайковского! Бог меня заставит, только один Бог!
Diretor da Divisão de Cinema da Casa de Cultura da UEL, Carlos Eduardo Lourenço Jorge. O longa Esposa de Tchaikovsky fica em cartaz de hoje até quarta-feira, sessões às 16h, 19h30. O drama tem 143 minutos de duração, classificação indicativa 16 anos e é uma produção da França com a Rússia e a Suíça. Lembrando que hoje todos pagam meia, R$10. E amanhã, aqui na Revista do Meio Dia, o comentário sobre o filme de Edson Holtz, funcionário aposentado da UEL, assíduo frequentador do Cine Teatro Ouro Verde. E agora a Valéria Giani conta pra gente sobre uma estreia hoje aqui na rádio.
Após o toque de três saudações, bom dia!
Buongiorno!
Bonjour!
Estreia hoje na UEL FM a radionovela Eldorado, a Saga do Café.
Está no ar. A nossa radionovela. Eldorado, a Saga do Café.
A produção retrata mudanças ambientadas na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, desde o apogeu da cultura cafeeira no começo do século XX até a quebra da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 1999 e a consequente bancarrota dos produtores de café. Os diversos ambientes, percebidos pelos requintados efeitos sonoros, transportam o ouvinte para os imensos cafezais, para os burburinhos dos centros comerciais e demais atividades de uma cidade economicamente rica e plena de hábitos tradicionais, como o dia a dia nos cabarés.
O senhor me chamou, Coronel Tonico Mendes?
Chamei sim, Pietro. Vem aqui. Vamos ao meu escritório que eu preciso tratar de uns assuntos com você.
Como eu vou fazer para colocar uma pulga atrás da orelha da mulher do Tonico Mendes em relação à chegada das coristas? Ah, já sei. Eu vou fazer ela ler o jornal do dia. Ah, mas antes, ela vai cruzar o olhar com Pietro. Nunca se sabe o que pode vir por aí.
Eldorado, a Saga do Café, estreia hoje, segunda-feira, logo mais à 13h, com 35 capítulos, sempre de segunda a sexta-feira. O roteiro original é do escritor Rubens Luchetti, adaptação de Denise Albanese, Adriana Silva e Nara Marques, direção Nilza Albanese. A veiculação da radionovela Eldorado, a Saga do Café, na UEL FM, tem apoio do Movimento Popular Anticorrupção por Amor à Londrina.
Não percam Eldorado, a Saga do Café.
A radionovela Eldorado, a Saga do Café, estreia daqui a pouco, 13h, aqui na UEL FM. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Finalizamos por aqui a revista desta segunda-feira. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia. Esperamos você. Até lá.